Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura entra no ar. O seu happy hour, o seu bate-papo de todas as tardes de sexta-feira. Hoje trazendo mais um convidado ilustre, meu amigo, maestro Aurélio Melo, grande regente das orquestras de Teresina, Orquestra Filarmônica, Orquestra Sinfônica. E Aurélio já é um músico de muitas jornadas, conheço há muito tempo. Maestro Aurélio, eu começaria lhe perguntando, você respira música? Porque quando eu lhe conheci, você já era músico. Eu fico imaginando como é que começou, quando é que começou isso? Você, menino, já tocava alguma coisa? Assim, de instrumento, né?
Em primeiro lugar, prazer estar aqui no teu programa, né? Você já tinha me falado. E é uma satisfação bacana. Estão chegando ali, em pleno BR Robró, né? Tá querendo cair um toró, tu já pensou?
Vai chover.
Então vai marcar essa minha vinda aqui, né?
Tá trazendo chuva. Você é um manda-chuva.
Que choveu, né? Que choveu. Então é o seguinte, olha, essa minha história com a música, ela é interessante. Eu não tinha muita certeza, eu não sabia direito essas histórias. Apesar de ter nascido numa cidade que respira música,
Oeiras,
né? Oeiras, né? Meu pai era militar, então cada um filho dele nasceu numa cidade, porque ele ficava saindo de uma cidade para outra. E eu nasci em Oeiras, e com uma semana nós saímos. Tem aquela história lá do barro na parede, né? Tu sabe dessa história, né?
Não,
diz que quando um filho nasce, a mãe jogava um barro na parede. Se pregasse, o filho era músico. Se caísse, o filho era doido.
E Oeiras é assim, né?
É assim, é músico e doido, né?
Então o teu barro pregou.
Uma parte ficou pregada.
E a outra caiu.
E a outra caiu. Mas mesmo assim eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso. Então eu passei a estudar em Teresina e tinha inclusive mais vocação para arte, assim, desenho, pintura e tudo, nunca nada com música. É. Aí vai naquele governo de Alberto Silva, secretário de Educação, o Alferraz.
O Alferraz foi no governo de 75.
Parece.
Naquele governo que veio para cá, que montou o CEP.
Exatamente.
Veio Reginaldo
exatamente.
Carvalho.
E aí o Alferraz implantou em todos os colégios uma banda de música. E daí eu entrei numa banda de música no Colégio Álvaro Ferreira por brincadeira. Curtição mesmo. Eu era, Zé Dantas, um aluno, digamos assim, aquele aluno almofadinha que dava conta de tudo.
Eu
tudo
sei.
Ajeitadinho, tal, não faltava nada, certo? Exercício tudo bem feito, aquela coisa toda, né? Almofadinha por quê? Porque era só aquilo também que eu fazia. Eu não saía para tomar cerveja, não saía para assistir um filme.
Não farreava, não gostava.
Farreava, não lia um livro que não fosse um livro didático, né? Então era essa a minha vida. Aí eu entrei numa banda de música.
Que o pessoal chama também de CDF, né? O cara... Aquele cara que é todo... Eu não vou dizer qual é a tradução do CDF, mas tudo bem.
Esquece. Aí eu entrei na banda de música.
Você tinha quantos anos nesse tempo?
Para quem quer ser realmente um... Por exemplo, Moza, aos 4 anos, já estava escrevendo, né? Então, eu já vim começar com música, né? 16 anos já. Perdi muito tempo, né? Entrei na banda de música. E aí, eu me identifiquei rapidamente. Foi uma coisa que chegou e bateu. Senti aquela facilidade
foi
de entender.
Foi arrebatado pela
exatamente.
Música.
Aí aprendi a tocar trombone e tal. E com 1 ano, eu já estava escrevendo. Escrevendo partitura, foi uma coisa que bateu. Em compensação, o colégio desandou. Aquele aluno almofadinha começou a furar
largou,
os exercícios.
Largou de mão.
Que para concluir o ginasial foi bravo.
Se
né,
apaixonou pela música e largou de mão a...
Não larguei, porque tinha que continuar. Mas foi com dificuldade, porque realmente a música bateu mais forte. Aí foi esse processo muito rápido. Banda de música da prefeitura, do Colégio Álvaro Ferreira, logo em seguida para a banda de música 6 de agosto, aí já trabalhando profissionalmente. Na banda de 16 de agosto, com alguns músicos lá, eu formei o Grupo Candeia.
Pois é, isso aí que eu ia querer perguntar para você. O Grupo Candeia, ele surgiu nessa... Foi em 78, por aí?
78, mais ou menos.
Foi.
Eu tocava já profissionalmente, já tinha saído do científico, né? Já estava pretendendo universidade, mas já trabalhava na banda 16 de agosto. E ali com alguns músicos que passavam comigo, Adalberto,
José Rodrigues. Daniel largou, né?
Largou.
Tocava viola.
Mas na banda mesmo tinha o próprio Zé Rodrigues, Vitorino.
Zé Rodrigues, que até hoje está aí, tocando flauta.
E aí nós sentimos a necessidade de fazer um trabalho fora da banda de música, já utilizando do aprendizado, aquele fato de começar a fazer alguns arranjos, tá? Aquela coisa toda. Aí formamos o Grupo Candeia, que foi uma escolinha. Trabalhando naquela forma de pau e corda, ou seja, uma música modal nordestina, que naquele tempo até, e eu assumo isso
era
publicamente,
inspirado no Quinteto Violado,
que fazia
isso. Né?
Muito inspirado mesmo, né? Mas foi uma forma que nós achamos...
Primeiro show foi óculos, foi?
Foi. Olha aí o cara, né?
Me lembro.
Porque nós éramos músicos, mas tínhamos medo de pisar no teatro. Era uma coisa assim, nessa época eu já vi o Geraldo Brito com um grupo chamado Grupo Calçada.
O Grupo Calçada já estava na ativa.
Já estava na ativa.
Tempo,
e eu fui para lá assistir. Eu fui assistir, né? Assistir esse grupo.
O Grupo Calçada é um pouquinho mais, um pouquinho antes. Eu acho que em 75 o Grupo Calçada
exatamente,
já existia.
Não, teve dois shows antes do Candeia aparecer que eu assisti do Grupo Calçada.
Ah, aquilo também te inspirou, te motivou também. Rapaz, vou criar um grupo.
Também.
Tava na moda.
Só que não tinha aquela coragem. E aí uma pessoa que já frequentava bastante os palcos de Teresina e principalmente do Teatro 4 de Setembro, já na época, que era uma menina, uma cantora chamada Solange.
Solange Veras.
Solange era uma atriz.
Era de teatro.
De teatro, do grupo do Grutep.
Do Grutep, o grupo
muito
Zé
boa, ela era interpretava e cantava. Isso. E ela resolveu se juntar a esse
grupinho.
E lembro
demais do show Óculos, a Solange com um facão na mão, cantando a música O Boi Gordo é Saúde, a Saúde é pro Sul.
Pro
e meteu o facão num cactus que o bicho voou.
Engraçado que isso aí, como nós, eu particularmente, era novinho nessa coisa, né? Muito imaturo de palco, ela foi quem levou, né? Nós tínhamos a parte musical, que a gente já começava a fazer, baseado naquela disciplina de músico de partitura, que foi a grande escola do Grupo Candeia foi essa, que naquele tempo já tinha Geraldo, Cruz Neto, Paulo Batista, né?
O Varanda também parece que já
estava começando. Mas o Candeia partiu assim com uma outra estrutura.
Outra proposta.
Tocando com partitura, já com aquela preocupação. Mas nós tínhamos medo do palco, então foi a Solange que levou. Então quando nós montamos esse show Óculos, né? Que na realidade essa ideia do Óculos foi ela, eu nem sei o que
significava isso, eu sentia um duplo sentido.
Exatamente, mas aí embarcamos nessa coisa, foi a nossa primeira experiência e aconteceu essa coisa que você falou aí.
Sim.
Que como ela era muito performática, de repente ela apareceu lá com o Falcão e torou um mandacaru, que aquilo até espantou até a gente.
Até vocês assustaram, mas eu acho que ela estava no calor da emoção também do show, daquela coisa do show Opinião da Maria Bethânia. Betânia,
exatamente.
Certo? Que, foi um show que marcou muito, né? Uhum. Do Vianinha, do Valdo Viana Filho, que foi um show do Carcará, o negócio Carcará, pega e mata e come. E ela, eu acho que ela foi no bojo dessa história.
Exatamente. Mas foi isso que foi assim que começou o Grupo Candeia, né? Partiu muito na sombra da Solange. Ela carregou a gente, a ideia toda era dela, aquelas performances que aconteciam, tudo era dela.
Onde é que anda a Solange? Foi embora.
Não, ela esteve no Rio, voltou. Atualmente ela está em Teresina.
Está em Teresina
trabalhando, parece com um bairro, não sei. Mas não trabalha mais com música, né? Mas ela passou uma temporada no Rio e voltou. Mas aí depois, o Candeia seguiu.
Durou muito tempo.
Até 85.
Até
85. Foi o primeiro grupo que gravou um LP.
Aí entrou gente, porque na primeira formação foi com a Solange, depois saiu. Aí o grupo começou a cantar em coro, né?
Exatamente.
Você começou a trabalhar as vozes.
Exatamente.
Paulo Aquino cantando, voz e tudo. E aí foi saindo gente,
Saiu a Solange primeiro, depois saiu o próprio Zé Rodrigues.
próprio Zé Rodrigues saiu também.
Saiu o Zé Rodrigues. Entrou o Netinho.
Adalberto saiu.
Saiu, entrou o Netinho.
Entrou o Netinho da flauta.
Né? E aí a maior parte do Candeia foi nessa formação.
O baterista também, que era o Nonato, saiu
Nonato,
também.
É, saiu, teve um problema, mas foi... Não, ele continuou com a gente até o final.
Continuou até o final.
Ele continuou até o final. Antes era um outro baterista, mas já na estreia do show o Nonato assumiu e ficou até o final. Ficou até o final. E aí o grupo Candeia, digamos assim, atingiu... Assim, aquela...
A maturidade
com essas pessoas. Era eu no violão, o Carlinhos...
Ah, o senhor Moreira. Carlinhos senhor Moreira.
Tu chamava ele de Joaquinzinho, né?
Joaquinzinho. Tocava uma viola danada.
Tocava viola e que eventualmente pegava guitarra, mas como o Candeia era um grupo mais pau e corda, ele geralmente sustentava viola. O Paulo Aquino no baixo, Netinho na flauta. Então foi isso. Isso foi a grande parte do Candeia.
Da formação original, quem migrou pro ensaio vocal foi só o Paulo Aquino, né? Do grupo.
Foi só o Paulo Aquino.
Além de você, claro.
Porque é o seguinte: o Candeia, ele fez história juntamente com o Varanda. Como o Geraldo também fez, né? Essa coisa toda. Uhum. Mas eu digo o Candeia porque ele fez história nesse gênero. Nesse gênero e tentando já colocar um nível diferente dos músicos. Olha, nós precisamos aprender música, nós precisamos estudar música, né?
Disciplina.
Essa coisa toda,
disciplina,
né?
Danada.
Por exemplo, hoje eu sou regente. A escola foi o Candeia.
Foi. O Paulo Aquino hoje é
Paulo
um músico
Aquino,
de primeira.
Músico de primeira, tem um estúdio e tudo. Isso. Aprendeu muito com o Candeia. Então, por isso que eu acho que o Candeia fez essa história. Mas o Candeia, depois que foi ao Rio de Janeiro e gravou o primeiro disco, que foi o primeiro da história também, porque já tinham surgido alguns, mas gravados em festivais, coletivos.
Eu sei, não era um disco só do Candeia, era um disco
que
coletivo.
Que foi o
FMPBEP. Sim.
Cantares. Mas aí o Candeia foi lá e gravou o seu, né?
O próprio LP.
E naquele tempo você tinha que ir para o Rio.
É, porque por aqui só... Ou era Recife ou Rio, né?
É.
Mais perto era Recife. Rio. Porque naquele tempo as gravadoras eram uma coisa...
Então o que foi que aconteceu com o Candeia? Candeia, de 85 para 90, com esse LP chamado Suíte de Terreiro,
nós vendemos
mais de 6 mil cópias.
Que era um feito incrível para o Piauí, para um grupo piauiense.
Nós pedimos, a primeira remessa foi de 4 mil e nós vendemos nos shows pelo Piauí e tal e tudo. Mas aí vem aquela história, você joga tudo em cima disso, você acha o seguinte, que se gravar, o destino... Pelo menos naquela época, para cada história, era gravar. E nós gravamos. E aí ele atingiu, tocou no rádio, mas aí depois foi diminuindo, e nós não fizemos o outro.
Uhum.
Então aquilo aí foi... bate...
Aí parou, cortou.
Bate um certo cansaço, porque você fica pensando, poxa, nós chegamos até aqui. A rádio tocou até aqui, mas nós precisávamos que outras rádios de fora... Que saísse desse círculo, fosse, acontecesse nacionalmente. Como não aconteceu, vai batendo aquele desânimo. O Netinho sai uma temporada e vai acompanhar o Xangai.
Sei, aí também sai.
Aí nós ficamos sem um flautista. O Lunato pintou um problema,
um acidente. Também
ficamos sem bateria.
Com a perna.
Então nós passamos aí uns 2 anos. E eu, com aquela minha... coisa, ansiedade, querer tocar e tudo. 2 anos eu não podia ficar parado. E aí eu resolvi formar com alunos,
o ensaio vocal.
O ensaio vocal.
O ensaio vocal nós vamos deixar para depois do intervalo, que aí a gente vai continuar já. O tempo está tá chamando agora o intervalo. E aí a gente volta já, continuando o bate-papo hoje com o maestro Aurélio Melo.
Vida, arte e cultura volta já.